Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 20 de abril. Vamos estar no ar, como sempre, durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Elvin Sangano. A assistência técnica é de Justin Duarte. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Dirigentes europeus analisam crise de imigrantes clandestinos no Mar Alto, mais embarcações a caminho da Europa. A Al-Shabaab reivindica ataque contra as Nações Unidas, há pelo menos 7 mortos. Primeira meia hora, estamos dedicados a Angola, como sempre. Centenas de pessoas poderão ter morrido no Uambo nos confrontos entre seita religiosa e forças da ordem. Quem o diz é a UNITA.
Bom, são informações que estão em nosso poder, né? São informações que nos chegam. A UNITA vai enviar a um grupo de deputados à província do Uambo.
Vamos ter reações, vamos também falar de uma manifestação em Benguela proibida pelas autoridades. Benguela, onde a polícia acusou a UNITA de ser responsável por confrontos há cerca de uma semana. E na Lunda Norte, um tribunal absolve 3 ativistas.
A polícia mentiu ao público, a polícia do Quango inventou histórias. Isto é crime e esse comandante do Quango deveria já desaparecer.
E de Malanje, vamos falar da situação dramática de trabalhadores sem salários há 12 meses. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Leonardo Finkler.
Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia estão reunidos no Luxemburgo na tentativa de encontrar uma resposta conjunta à crise dos imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa, provenientes da África e da Ásia, através do Mar Mediterrâneo. A reunião acontece depois que um barco com mais de 700 imigrantes naufragou a sul da ilha italiana de Lampedusa, provocando a morte de centenas de pessoas no sábado. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi disse hoje que seu governo e o de Malta continuam a trabalhar para resgatar eventuais sobreviventes e corpos, bem como de mais 2 barcos, com mais de 400 pessoas, em parte incerta até agora.
O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque suicida contra um autocarro das Nações Unidas no norte da Somália, que causou pelo menos 7 mortos. De acordo com a polícia local, entre os mortos contam-se 2 quenianos, 1 ugandês, 1 afegão, 2 somalis e o bombista. As vítimas trabalhavam para o Fundo das Nações Unidas para a Criança, a UNICEF. Tratou-se do terceiro ataque da Al-Shabaab contra funcionários de organizações internacionais em outros tantos dias.
O governo da Etiópia confirmou hoje que 30 cidadãos foram mortos por militantes do Estado Islâmico na Líbia. A confirmação surge um dia após a divulgação de um vídeo que revela a decapitação e o fuzilamento de cristãos etíopes pelo grupo Estado Islâmico. O governo de Addis Abeba condenou o que chamou de um desumano assassinato em massa dos seus cidadãos. O parlamento vai reunir-se amanhã para declarar um período de luto nacional e tomar medidas. O vídeo é semelhante a outro divulgado em fevereiro, que mostrava militantes do Estado Islâmico a decapitar cristãos egípcios.
Agentes do governo dos Estados Unidos prenderam 6 homens no estado de Minnesota por alegadamente pretenderem viajar para se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. Os 6 homens, todos membros da comunidade somali em Minnesota, foram acusados de conspiração e tentativa de fornecer apoio material a uma organização terrorista. O procurador da República de Minnesota, Andrew Luga, disse que os acusados prepararam a viagem há cerca de 10 meses. O governo dos Estados Unidos diz acreditar que mais de 100 americanos já viajaram para se juntar ao Estado Islâmico na Síria.
Delegações dos Estados Unidos e da União Europeia recomeçaram hoje em Nova York as conversações sobre um controverso acordo comercial transatlântico. O acordo é apoiado tanto pelo presidente americano Barack Obama como pela chanceler alemã Angela Merkel. Contudo, a proposta desencadeou uma vaga de protestos populares no fim de semana na Alemanha, Áustria, Bélgica e Finlândia. O acordo poderia adicionar 100 mil milhões de dólares anualmente ao volume de trocas comerciais entre os dois blocos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com aqueles confrontos no Uambo entre a polícia e membros de uma seita religiosa, e parece que há ainda muito por contar. As autoridades angolanas continuam a manter o silêncio sobre o número de membros da seita Capuleteca que teriam sido mortos num confronto com a polícia. 9 agentes foram mortos nesse confronto. Vamos começar com o Venâncio Rodrigues em Luanda.
Foram hoje enterrados no Uambo os 9 elementos da Polícia Nacional mortos na passada semana por fiéis da seita Igreja Luz do Mundo. A cerimónia, segundo informações disponíveis, foi acompanhada pelas autoridades do governo e da sociedade civil. Entretanto, as autoridades do governo do Uambo não revelam o número de civis que se acredita ter havido ao longo da refrega ou durante a retaliação da Polícia Nacional. A UNITA fala em centenas de mortos. O responsável do Instituto de Desenvolvimento da Democracia, Faustino Mumbika, diz haver manipulação que está a ser passada para o público sobre a realidade dos acontecimentos.
Porque qualquer um conflito envolve partes. E se envolve partes, é preciso analisar a natureza das partes envolvidas. Porque a mim, a todos os títulos, não se pode confundir as coisas. Por exemplo, uma coisa é condenar o ato que acabou por vitimar agentes da corporação. Isso estamos todos de acordo que isso é de condenar. Mas, do outro lado, é importante que também a sociedade se questione, ok? Em que circunstâncias indivíduos armados, como são os homens da corporação, assim, se permitem desarmar e serem mortos? Houve ou não houve reação? Até se chegar ao ponto de alguém armado ser desarmado e ser morto, quantos populares eventualmente terão também sofrido no meio de tudo isso?
Em Luanda, o presidente José Eduardo dos Santos considerou que a seita Luz do Mundo constitui uma ameaça à paz e à unidade nacional e que a sua doutrina constitui uma perturbação à ordem pública. Num comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira, o chefe de Estado descreve os seguidores da seita Luz do Mundo como indivíduos perigosos que devem ser rapidamente capturados e entregues à justiça. Por seu turno, a UNITA rejeitou em comunicado qualquer tentativa da sua associação à seita Kalupeteka e exige que seja feita uma investigação profunda e imparcial dos acontecimentos ocorridos nas províncias de Benguela, Bié e Uambo. Na sequência da acusação do governo, que apontou a UNITA como podendo estar por detrás dos autores dos assassinatos, o Galo Negro considerou-as de irresponsáveis e de má fé, ao mesmo tempo que diz que a acusação constitui uma diversão do Executivo e do seu presidente Eduardo dos Santos em face da aprovação esta terça-feira da Lei do Registro Eleitoral. Mas os seguidores de Kalupeteka são conhecidos por inverterem a ordem convencional do tempo, convertendo os dias por noites e trocando a numeração dos dias da semana. A seita apregoava que o mundo acabaria em 2015 e incitava os fiéis a deixarem os seus haveres e abandonar as suas casas para se fixarem nas montanhas. A seita está ramificada nas províncias do Uambo, Benguela, Bié, Huila, Kwanza Sul e Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Num contacto há momentos com o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, este confirmou que o Galo Negro acredita com efeito que centenas de pessoas foram mortas.
São informações que estão em nosso poder, né? São informações que nos chegam.
Sim.
Entretanto, a UNITA vai enviar a um grupo de deputados à província do Uambo, já nas próximas horas, para poderem entender efetivamente o que está a acontecer. Fica aqui é manifestarmos a nossa preocupação.
Muito bem.
Sobre a ocorrência de todos estes problemas que vão se multiplicando agora um pouco por todo o país.
No local haveria muitas mulheres e crianças. Teria havido vítimas entre eles?
Há informações sobre isto tudo, sobre estas mortes todas. Por isso a necessidade de tomarmos algumas iniciativas que vão ser amanhã também anunciadas no Parlamento. A que já posso dar a conhecer é o envio de uma delegação de deputados, portanto, para o Uambo, para poder entender melhor o que é que está a passar.
Era Alcides Sakala, da UNITA. Para além da UNITA, outros partidos políticos começam também a reagir aos acontecimentos envolvendo a seita religiosa. No Sumba, o Fernando Caetano foi ouvir a reação do presidente da Renovação Social e do dirigente local da Casa CE, O Fernando tentou ouvir a reação de cidadãos comuns na rua, mas houve nas suas palavras, e estamos a citar o Fernando Caetano, fobia em relação a essa questão. Fernando.
O secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, condenou o que chama de fundamentalismo religioso.
Nós angolanos já não podemos permitir que no nosso país haja o fundamentalismo religioso. Não podemos aceitar que as igrejas pautem pelo fundamentalismo. E, sobretudo, quando esse fundamentalismo leva a vida humana. Nós não vamos aceitar que aquilo que corre na Nigéria, aquilo que está a ocorrer na Somália, que está a ocorrer no Iraque, na Síria, acontece em Angola. O ato que nós assistimos é a todos títulos condenável. Não podemos aceitar. Queremos aqui pedir às autoridades angolanas para que, de facto, tudo façam para que esses sejam levados à barra do tribunal.
Sobral é, de, no entanto, uma rápida capacidade das autoridades na análise das causas de tal fenómeno, bem como na identificação de eventuais mentores por detrás dessa seita.
Ficamos um bocado constrangidos quando há círculos do poder que tentam culpabilizar alguém sobre esse ato. A tendência é poder, porque senão a culpa é de alguém, já estamos a ouvir a UNITA, estão a falar. Não. Isso é o que representa a incapacidade de análise dos nossos dirigentes, sobretudo dos governantes e do partido no poder.
Por seu lado, o Partido de Renovação Social, através do seu presidente Eduardo Kwangana, diz que o acontecimento do Ambo e Benguela deve ser visto e tratado como uma ação criminosa.
Pelo favor, em qualquer circunstância, não importa como for, é crime. Então, crime tem as suas instituições para a resolução desse problema. Agora, também temos que chamar a atenção, porque as nossas autoridades, as nossas autoridades, devem ser aqueles que devem também cumprir a lei, de formas de não criarem problemas, não criar problemas. Por isso que eu disse, eu não sei como é que o problema aconteceu para chegar até este ponto.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para Benguela, onde a polícia negou veementemente acusações da UNITA de que agentes da polícia e elementos da JMPLA tinham atacado uma caravana da UNITA há cerca de uma semana atrás, ferindo 13 militantes do Galo Negro. Isto ao mesmo tempo que o comando da polícia em Benguela alegava instabilidade para impedir uma marcha de apoio aos sinistrados das chuvas no litoral da província, marcha essa convocada pela Casa CE. A violência nos municípios do Bocoio e do Balombo, com a intolerância política e a seita religiosa calopeteca na ordem do dia, deitou por terra os planos do partido de Abel Chivukuvuku, João Marcos.
A marcha de solidariedade para com cerca de 10 mil desalojados deveria ter acontecido sábado último, alguns dias após os acontecimentos nos municípios em causa. Os participantes, entre militantes da casa e atores da sociedade civil, pretendiam reafirmar, numa caminhada pela artéria da cidade de Benguela, que as condições nas áreas de alojamento não são das melhores. As centralidades voltam a ser apontadas como solução para o problema.
Estamos numa situação de emergência e as situações de emergência devem ser tratadas com a mesma dinâmica, com a mesma velocidade. O que não é correto é, diante de uma situação como esta, não é verdade, alojar os cidadãos na mata e em tendas.
O jurista Francisco Viana, secretário provincial da Casa, não foi bem sucedido. A polícia agarrou-se aos efeitos da atividade da seita A Luz do Mundo, de Julino Calopeteca e das queixas da UNITA. Sobre o último assunto, o comando provincial veio a público desmentir o deputado Alberto Galanela, que falava em 13 militantes feridos antes de uma atividade na comuna do Monte Belo.
Simpatizantes da UNITA, munidos de armas brancas, facas, pedras, katanas e objetos contundentes, insurgiram-se contra a população que circulava nas imediações do local e outros curiosos, causando 7 feridos, alguns deles graves e transportados para o Hospital Geral de Benguela, outros que foram socorridos pelo Hospital Local do Bocoio. Procederam também à destruição de 3 residências, parcial de 3 residências e de uma motorizada.
Declarações de Edgar Arnaldo, porta-voz do comando da polícia na província de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Voltamos a Luanda no momento em que os acontecimentos no Uambo e mesmo em Benguela causam acusações entre a UNITA e o MPLA. Um conhecido parlamentar do Galo Negro diz que no Parlamento O partido no poder não está interessado em discutir a reconciliação. Manuel José.
No momento em que se vive alguma tensão política no país, o vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA chamou a atenção do Parlamento para ajudar na discussão e resolução do problema da reconciliação nacional.
Nós temos uma série de desafios que não estão ultrapassados. Eu sou deputado e a Assembleia não tem sido capaz de debater esta trajetória, as causas da guerra. Se não tem sido capaz de o fazer, nós não temos a condição de compartilhar níveis de responsabilidade e de deixar balanços para a geração futura.
Adalberto Júnior deixou um recado para os colegas do MPLA na Assembleia e no Governo para se sentarem e analisarem os pendentes da guerra.
O problema da reconciliação nacional é um problema atualíssimo, sempre crescente de preocupação e que não está ultrapassado. A postura que tem vindo até aqui de fazer desaparecer a memória, ela não está a ser efetivamente levada com êxito. A estes dirigentes, principalmente do partido maioritário, tenham a humildade de se sentarem, principalmente entre eles, em primeiro lugar, e depois com os angolanos, e encontrarmos as soluções dos nossos problemas, dos nossos diferendos, e darmos condição de cidadania a todas as vítimas que continuam excluídas do seu direito de viver em Angola em tranquilidade.
A todas as tentativas para ouvirmos alguém do MPLA ou do governo sobre esta matéria não resultaram. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Dundo, na Lunda Norte, três ativistas foram hoje libertados após um juiz tê-los considerado inocentes de acusações contra eles formuladas. Os três haviam sido presos a quando de distúrbios que ocorreram após a polícia ter detido um outro ativista por posse de camisetas com dizeres que a polícia considerou de ilegais. Os três foram depois acusados de posse de arma e violência. Entramos em contacto com José Mateus Zeca Mutshima, do Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região. E começámos por lhe perguntar se tinha ficado surpreendido com a decisão do tribunal.
Na realidade, nós ficámos muito surpreendidos porque não esperávamos. E toda essa jogada que foi feita durante esse período, estávamos preocupados que os nossos irmãos iam ser condenados por causa das invenções. Mas é uma batalha que se ganhou. O que nós agora temos que fazer é chamar a atenção ao governo da República de Angola para ter coragem, igual a esta coragem que teve o juiz, para resolvermos os nossos diferentes.
Vocês querem iniciar uma ação contra a polícia?
Sim, senhora. Nós vamos ter mesmo que apresentar uma queixa contra a polícia do Quango. A polícia mentiu ao público. A polícia do Quango inventou histórias. Isto é crime. E esse comandante do Quango deveria já desaparecer. Por isso nós vamos apresentar, já falamos com advogados, vamos apresentar queixa à Procuradoria-Geral da República.
Esta é a Voz da América. Ouviam José Mateus Zeca Mutshima, do Movimento do Protetorado das Lundas. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na segunda meia hora vamos ter várias reportagens sobre a questão de xenofobia e das relações entre Moçambique e África do Sul. Não se esqueça, as nossas reportagens estão todas em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para Malanje, onde dezenas de trabalhadores da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, a Mecanagro, vivem dias de miséria e ansiedade. Não recebem salários há 12 meses. Muitos viram os seus bens confiscados para pagar dívidas. Outros viram os seus filhos suspensos de aulas por não pagarem propinas. Os trabalhadores dizem que basta e ameaçam. Iniciaram hoje uma greve ameaçando também sair às ruas para se manifestarem. Isaías Soares.
Num caderno reivindicativo de 4 pontos, entregue em março último à entidade patronal, às direções provinciais da Agricultura e da Administração Pública, Emprego e Segurança Social e União dos Sindicatos de Malanje, obrigam o pagamento de todas as mensalidades em atraso, de maio ao 13º mês de 2014 e de janeiro a março deste ano. A segunda secretária da Comissão Sindical, da Mecanagro EP, Lucrécia António de Brito, confirmou que a greve poderá associar-se à manifestação pública na próxima semana, se o dinheiro não for pago.
Nós viemos a reclamar os nossos salários a partir dos 4 meses, que foi se arrastando. Até chegarmos aos 12 meses. Fizemos o documento dia 4 e pusemos onde devíamos meter, no Ministério do Trabalho, na UNTA, no Ministério da Agricultura. Nós tínhamos dado o prazo de 15 dias. Esses 15 dias tinham cessado. Mas o chefe de Luanda pediu-nos mais 10 dias, que praticamente já ultrapassou. Então, ontem mesmo, conversei com o primeiro secretário, na pessoa do senhor Manuel José Pinto, que nós tínhamos que falar com o chefe Tonico, chefe aqui máximo da UNTA, que segunda-feira nós paralisaríamos. Daríamos mais a próxima semana. Caso não resolverem, vamos às ruas, vamos fazer manifestação.
Lucrece António de Brito, da Comissão Sindical da Mecanagro EP em Malanje. As famílias dos operários e funcionários administrativos estão no avesso, com dívidas avultadas. Este pai lacrimejava quando falava aos microfones da Voz da América.
Chamo Gaspar Mas Francisco, tenho 37 anos de idade.
Há quanto tempo está na Mecanagro?
Já estou há 14 anos. A dificuldade que nós temos nesse momento é por causa da falta de salário. De momento não consigo sustentar a família porque não tenho onde tirar. Aqui é no lugar onde eu trabalho. Até agora não há meio de a gente receber esse dinheiro nem nada. Estamos sempre à espera. Só dizem que é espera. A casa que eu vivo é casa de renda. Até assim não consigo construir por falta mesmo de salário. E a casa onde eu vivo também a lei, a senhora está sempre a me dar sossego. Me levaram tudo que é de casa. Me levaram as estantes, levaram os televisores, cadeirão, tudo levaram. Isso levaram mesmo a semana passada. Até agora estou uma queda mental, como fazer?
O operador de máquinas, Fernando João Gaspar.
As crianças estão a estudar, precisam da propina. Só ontem as crianças já não assistiram às aulas, eles correram devido às propinas. Para onde nós vamos tirar esse dinheiro para conseguir dar à família? É uma parada que nós estamos a passar mesmo mal aqui na empresa da Mecanagro.
O não pagamento de salários afeta todas as regiões da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, empresa pública, desde o ano passado, cuja solução ocorre tradicionalmente depois de greves. Isaías Soares e Malães, para a Voz da América.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, onde após a primeira mão dos oitavos de final, 3 equipas da Argélia poderão fazer história com a possibilidade de se qualificarem para a fase seguinte. Com efeito, na história da Liga dos Campeões africanos, na fase de grupos só houve até agora um máximo de 2 equipas de um país. Se os argelinos se qualificarem, serão 3 e farão história. O USM Argel bateu o Kaloum da Guiné-Conakry por 2-1, o Mouloudia de Elma bateu o CS Sfaxien de Tunis por 1-0 e o Entente Sétif foi a Marrocos empatar a 2 bolas. Não são resultados que garantem, mas todas as 3 equipas poderão, como dissemos, fazer história. Na Taça das Confederações, a notícia é a equipa dos Leopardos Reais da Suazilândia. Ninguém dava nada por eles. Já chegaram aos oitavos de final e ontem, na primeira mão, jogando em casa, bateram os poderosos do AS Vita da República Democrática do Congo 1-0. Agora para a Europa, começamos em Portugal, tudo na mesma no topo da classificação do campeonato. Sporting em terceiro, bateu o Boa Vista 2-1, Porto bateu a Académica por 1-0, Benfica bateu o Bolenses por 2-0. Quando faltam 5 jornadas, Benfica tem 3 pontos de vantagem sobre o Porto, 11 sobre o Sporting. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
O Benfica e o Porto, as 2 equipas em Portugal, ganham o campeonato ou são as 2 que disputam até a última jornada o título? Isto é que faz as grandes equipas, ou ganhas ou disputas até ao fim. O Benfica em Portugal e Porto ou ganham ou disputam até ao fim. E portanto, domingo será mais uma jornada que conclui este meu raciocínio, ou seja, 2 equipas vão disputar o campeonato até ao fim e uma das 2 vai ganhar, como é óbvio.
Pois é, é a filosofia de Jesus. Há duas equipas, uma tem que ganhar. É verdade. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona bateu Valência por 2-0, Real Madrid o Málaga por 3-1. Barça continua no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Real. Como diria Jorge Jesus, um deles vai ter que ganhar. Em Inglaterra, quem já ganhou de certeza é o Chelsea. Bateu o Manchester United por 1-0. Faltam 6 jornadas. Tem 10 pontos de vantagem sobre o Arsenal, que está em segundo e que se qualificou este fim de semana para a final da Taça de Inglaterra ao bater o Reading por 2-1. Na final vai defrontar o Aston Villa, que bateu o Liverpool pela mesma contagem. Na Alemanha e na Itália também já podemos dizer quem vai ser campeão. Bayern está a uma jornada de poder dizer já ganhamos pela terceira vez consecutiva após o segundo classificado Wolfsburg ter empatado com o Schalke a uma bola. Bayern venceu o Hoffenheim por 2-0, tem 12 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, faltam 5 jornadas. Em Itália, la stessa cosa. A mesma coisa, Juve bateu o Lazio por 2-0, Roma empatou. Juve tem 15 pontos de vantagem sobre o Lazio e o Roma. Faltam 7 jogos. Creio que já ninguém apanha o Juve. Só uma referência à Holanda para dizer que o PSV Eindhoven já se sagrou campeão a 3 jornadas do fim. Há 7 anos que não ganhava nada. Basquetebol americano, NBA, já se iniciou a fase final do campeonato, os playoffs. Hoje temos 2 segundos jogos. Chicago Bulls recebe o Milwaukee. Chicago venceu o primeiro jogo no sábado. Golden State defrontou Nova Orleans. No primeiro jogo, Golden State ganhou também no sábado. Ontem, o atual campeão, o San Antonio, começou mal. Perdeu perante o Los Angeles Clippers 107-92. Um dos favoritos, o Cleveland, bateu o Boston 113-100. Automobilismo, Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Bahrein, quarta prova do Mundial do Fórmula 1, e é a sua terceira vitória. Comanda a classificação, seguindo do seu colega de equipa Nico Rosberg e do alemão Sebastian Vettel da Ferrari, que terminou a prova em Bahrein em 5º lugar. Mercedes comanda por construtores. O rei dos Zulus na África do Sul, Goodwill Zwelithini, desmentiu que tivesse incentivado a violência contra estrangeiros no país. A imprensa sul-africana disse que o rei tinha afirmado que os estrangeiros deveriam todos ir-se embora. Simeão Panguano.
O rei Zulu promoveu um comício popular nesta segunda-feira para desfazer equívocos sobre as suas palavras. Falou no estádio de desportos Moses Mabhida, em Durban, para cerca de 15 mil pessoas, entre líderes tradicionais, diplomatas do Zimbábue e da Nigéria e a população. O soberano disse que suspeita a existência de terceira força e apelou à investigação do trabalho da comunicação social. O líder do Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, também esteve no encontro e condenou vigorosamente a violência. Disse que a nação e a monarquia Zulus estão danificadas, pelo que é urgente restaurar a sua dignidade, travando a violência contra estrangeiros na África do Sul. Simeão Panguano, Voz da América, em Durban.
Era o Simeão Panguano, ele vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Aliás, a questão da xenofobia na África do Sul e as relações com Moçambique vão estar em foco. Até lá, quando entrar de serviço o Eduardo Ferro para apresentar a segunda meia hora, vamos ficar com a música de Taylor Swift, Style.
Long drive.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Somália, novo ataque do Al-Shabaab mata 6 funcionários do Unicef. Ministros europeus reúnem-se para debater questão dos imigrantes tentando atravessar o Mediterrâneo. Estados Unidos e União Europeia reatam conversações comerciais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Dois moçambicanos morreram em bairros separados de Joanesburgo em incidentes relacionados com a vaga de xenofobia que se verifica na África do Sul há cerca de um mês. Simeão Bongoane tem as últimas.
A imagem de uma das vítimas, Emmanuel Sitoli, é manchete do jornal dominical sul-africano Sunday Times, que descreve gráfica e textualmente a brutalidade aplicada por sul-africanos sobre o inocente imigrante moçambicano. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, viu as imagens e a reportagem sobre a morte do seu conterrâneo e considera que tudo é sinal de que ainda há falta de segurança para imigrantes africanos na África do Sul.
Para mim, isso indica que ainda existe muito a fazer sob o ponto de vista de segurança das pessoas. Eu visitei os centros, vejo caras novas a chegarem e quando pergunto, todos dizem que estamos a sair porque a situação não está boa nos bairros. O que significa que há alguma coisa que ainda está aí, que amedronta as pessoas, e para mim não há melhor coisa de facto do que trabalhasse no sentido de toda esta gente regressar, porque essa é que é a vontade expressa por todos eles.
Bom, o presidente Zuma já falou, condenou. O rei Goodwill Zwelithini, acusado de ser o promotor da xenofobia, falou. Acredita que haverá segurança para os moçambicanos e para os outros estrangeiros na África do Sul?
Olha, uma coisa são as condenações que são feitas, é tudo muito bom. Mas outra coisa é a realidade do terreno, que enquanto se condena, as coisas acontecem.
Entretanto, o rei Zulu Goodwill Zwelithini desmente categoricamente qualquer apelo à violência contra imigrantes africanos na África do Sul e acusa a imprensa de ter manipulado as suas palavras proferidas há um mês num encontro com a polícia sobre regeneração. O rei Zulu promoveu um comício popular nesta segunda-feira para desfazer equívocos sobre as suas palavras. Falou no estádio de desportos Moses Mabhida, em Durban, para cerca de 15 mil pessoas, entre líderes tradicionais, diplomatas do Zimbábue e da Nigéria e a população. O soberano disse que suspeita a existência de terceira força e apelou à investigação do trabalho da comunicação social. O líder do INCAT, Mangosuthu Buthelezi, também esteve no encontro e condenou vigorosamente a violência. Disse que a nação e a monarquia Zulus estão danificadas, pelo que é urgente restaurar a sua dignidade, travando a violência contra estrangeiros na África do Sul. Buthelezi reconhece que a imagem da África do Sul está mesmo manchada para fora do país. O comício popular foi um verdadeiro teste para a autoridade e popularidade do rei Zulu para travar a violência que já matou pelo menos 7 pessoas e provoca a separação de centenas de famílias estabelecidas. Simeão Pongoane, Voz da América, em Durban.
Obrigado, Simeão Pongoane. Entretanto, a polícia sul-africana confirmou a detenção de 3 suspeitos de assassinato do moçambicano Emmanuel Sitoli em Alexandra, um subúrbio de Joanesburgo. Um quarto elemento do grupo está a ser procurado pela polícia. Os 3 detidos deverão comparecer a tribunal amanhã. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos na África do Sul solidarizou-se com o governo da África do Sul e com outros líderes da sociedade civil na condenação da violência contra estrangeiros a ocorrer em KwaZulu-Natal e noutras partes do país. Continuamos preocupados com a perda de vidas inocentes, destruição de propriedade e impacto sobre as famílias e comunidades e apelamos a todos os indivíduos para que se abstenham de qualquer forma de violência, deem provas de contenção e confiem num diálogo pacífico para a resolução de quaisquer divergências, afirmou Patrick Gaspard, o embaixador americano na África do Sul. Entretanto, depois da avalanche registada na semana passada no centro de trânsito de Maputo para as vítimas da vaga de xenofobia na África do Sul, esta segunda-feira o centro estava mais ou menos calmo, tal como refere William Mapote.
Dos pouco mais de 100 repatriados que chegaram à quinta-feira, apenas 4 vítimas permaneciam nesta tarde, uma vez que as restantes foram levadas às respectivas zonas de origem. Das 4 pessoas presentes, 2 chegaram neste domingo, fugindo da violência na chamada Terra do Rande. João Tomás e Abílio Sicani chegaram no centro de acomodação na madrugada deste domingo e dividem a mesma tenda, mas têm histórias diferentes. Sicani, 48 anos de idade, é natural da cidade da Beira e trabalha como canalizador desde 1995 na África do Sul. Deixou a mulher e 2 filhos e pensa agora em começar tudo de novo.
Minha família está na África do Sul. Muitas pessoas que eu conheço já morreram. Como que eu vou voltar aí? Como? A minha família, outro, está aí, porque a minha mulher é mazulu. Não chegou aí nada.
Tomás, de 35 anos de idade, chegou ao centro de Buane graças à ajuda da polícia sul-africana e das irmãs católicas que o ajudaram com o dinheiro.
Eu fui se entregar na polícia junto com meus amigos. E foi 2 semanas junto lá na polícia. Então é que nos levou para Santa Gracia.
Cheguei aqui com um senhor também que vive esse lado, me acompanhou, cheguei aqui, então já tinha fechado. Então me dirigiu que não, volta na esquadra. Cheguei na esquadra de novo lá. Aqueles policiais daí, nada de complicação. Me atenderam bem, não houve nada de crítica. Me acompanharam até aqui.
Além da acomodação, o centro tem uma tenda hospitalar preparada para dar assistência médica e psicológica às vítimas. Castro Santos é um dos enfermeiros da equipa.
Existem certas patologias que acabamos de resolver por aqui mesmo e outras patologias nós já encaminhamos já ao centro de saúde. Sim, tivemos no primeiro dia o caso de tuberculose extrapulmonar, em que, de facto, referimos para lá, recebeu alguns cuidados até a altura da ida. Temos feito aqui acompanhamento psicológico, tem vindo aqui a psicóloga, nós reunimos as pessoas, então conversa com eles, então pronto.
Nesta tarde é esperado o segundo maior grupo transportado pelas autoridades moçambicanas. Segundo os dados oficiais, deverão chegar pelo menos 2 autocarros com cerca de 100 de vítimas que vão passar pelo centro de Buane. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Começou hoje em Cabo Verde o exercício Saharan Express 2015, que envolve militares de Cabo Verde, Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, Turquia, Marrocos, Senegal e Mauritânia. Os meios aéreos e navais dos países participantes vão proceder à vigilância das zonas económicas de Cabo Verde e dos países da sub-região. Eugênio Teixeira tem mais por nós.
O exercício, que engloba meios aéreos e navais dos países participantes, consistirá na patrulha das zonas económicas exclusivas cabo-verdianas e de países vizinhos, tendo em vista o combate à pirataria marítima, a luta contra a droga e outros crimes organizados. O ministro cabo-verdiano da Defesa Nacional destacou a pertinência do exercício Saharan Express 2015, já que, segundo Rui Semedo, Cabo Verde, como um país que possui largo território marítimo e, neste caso, sujeito a situações que perigam a sua segurança, deve contar com o apoio de parceiros internacionais.
Neste sentido, a participação entusiasta e responsável de Cabo Verde em eventos de natureza bilateral ou multilateral, onde se enquadra a série Saharan Express, mais do que uma opção, é um desígnio, poderíamos chamar nacional, e uma necessidade global, uma vez que a segurança é um dos maiores ativos do país e este tipo de eventos concorrerão para que assim continue a ser. Hoje, todo o mundo já comunga com naturalidade a ideia sempre defendida por Cabo Verde de que a paz e a estabilidade constituem capital de primeira grandeza para o desenvolvimento e o bem-estar dos países e povos, e é por isso que se registram cada vez mais ações concertadas envolvendo este nosso país e muitos outros países amigos.
O embaixador americano na praia, Donald Eflin, enalteceu a cooperação bilateral e multilateral em matéria da defesa e segurança com Cabo Verde, país que, segundo o diplomata, tem dado grandes passos em matéria de boa governação e consolidação da democracia. Neste particular, Donald Eflin manifesta o empenho dos Estados Unidos da América em continuar a apoiar o arquipélago nas áreas da defesa e segurança.
Os Estados Unidos reconhecem os crescentes desafios transnacionais que a região enfrenta, como a pirataria, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, que ameaçam a paz e a estabilidade regionais. Enfrentar esses desafios requer um corpo amplo e parcerias fortes, sendo que os Estados Unidos é especialmente honrado por ter uma parceria tão sólida e duradoura como o Cabo Verde neste domínio. O acesso ao Saharan Express reforça muitos aspectos da nossa excelente e produtiva cooperação no domínio da segurança. Nossa parceria com Cabo Verde, por exemplo, possibilitou a criação do Centro US-African da Contra-Narcóticos e Segurança Marítima COSMAR desde 2010.
O exercício Saharan Express 2015, cujo pontapé de saída foi dado hoje com um ato público presidido pelo ministro da Defesa cabo-verdiano e embaixador norte-americano, decorrerá até ao dia 27 do mês em curso. Durante o evento, os meios aéreos e navais dos 9 países participantes irão proceder à vigilância das zonas económicas exclusivas de Cabo Verde, Senegal, Mauritânia e de outros países da sub-região. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a semana política será marcada pelas pressões sobre os senadores americanos para dizerem se aceitam ou não a personalidade nomeada pelo presidente Obama para ocupar o cargo de procurador-geral. Loretta Lynch está a aguardar desde novembro a sua confirmação para o cargo e os republicanos, que controlam atualmente o Senado, afirmam que a votação será efetuada depois de ser aprovada a legislação pendente sobre tráfico humano. Visivelmente frustrado, o presidente Obama criticou os senadores por atrasarem a confirmação de Lynch.
Enough! Enough! Call Loretta Lynch for a vote. Get her confirmed. Put her in place.
Já basta, disse o presidente Obama. Decidam acerca de Loretta Lynch. Confirmem-na. Deixem-na fazer o seu trabalho. Isto é embaraçoso. Loretta Lynch seria a primeira afro-americana a ocupar o cargo de procurador-geral. A magistrada participou em numerosos casos de destaque nos últimos anos, envolvendo terrorismo e fraudes financeiras, assim como casos de violações dos direitos humanos e alegações de brutalidade policial. Quando foi nomeada para o cargo pelo presidente Obama, afirmou nomeadamente:
"The Department of Justice is the only cabinet department named for an ideal."
O Departamento da Justiça é o único departamento que tem um ideal por nome. Trabalharei todos os dias para salvaguardar os nossos cidadãos, as nossas liberdades, os nossos direitos e esta grande nação que tanto me deu.
O atraso na confirmação de Loretta Lynch para o cargo de Procurador-Geral é o mais dilatado das últimas 3 décadas. A ser confirmada pelo Senado, Lynch sucederá a Eric Holder, que permanecerá, entretanto, no cargo. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A Tailândia anunciou hoje a apreensão da maior quantidade de marfim ilegal da sua história. Segundo o governo de Bangkok, a ação reflete os esforços do país na luta contra o tráfico ilícito de animais selvagens. A Tailândia tenta demonstrar assim um compromisso com a causa e procurar a suspensão das sanções que foram impostas ao país. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
O governo tailandês exibiu hoje dentes de 739 elefantes africanos retirados de uma embarcação que continha uma carga ilegal de marfim, com um peso total de 4 toneladas, interceptada no sábado num porto perto de Bangkok. Richard Thomas, coordenador de comunicações globais da Traffic International, uma rede mundial de acompanhamento da vida selvagem, diz que esta é uma apreensão muito significativa.
Fazer deslocar uma embarcação com 4 toneladas de marfim legal pelo mundo não é uma tarefa trivial. Movimentos desse tipo são um indício muito forte de uma rede de crime organizado.
Apesar da apreensão na Tailândia ter sido a maior em peso de uma única vez na história do país, ela não é a maior em quantidade na região. Em 2002, Singapura apreendeu uma embarcação com 7,2 toneladas de marfim e, em 2012, as autoridades da Malásia confiscaram 6 toneladas do mesmo produto. As autoridades tailandesas dizem que os dentes de elefantes, que foram encontrados escondidos em sacos de feijão, são originários da República Democrática do Congo e tinham como destino Laos. Após a chegada em Laos, o marfim provavelmente iria para os mercados da China. A Tailândia, a República Democrática do Congo e a Nigéria são 3 dos países que mais sofrem com o comércio ilegal do marfim. Richard Thomas diz que as autoridades da Tailândia deveriam ser encorajadas a fazerem uma profunda investigação da rede de comércio ilegal.
As autoridades tailandesas certamente serão felicitadas por essa importante captura de carga ilegal, mas a apreensão demonstra como é séria a natureza dessa atividade ilegal que ocorre com muita frequência.
A Tailândia realiza atualmente esforços mais agressivos para investigar e confiscar cargas de marfim ilegal, na sequência de um aviso da Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies de Fauna e Flora Selvagem em Extinção, segundo o qual o governo de Bangkok pode ser alvo de diversas sanções caso o país não diminua o comércio de marfim no seu território até o mês de agosto. Dentes de elefantes domesticados, que são registrados na Tailândia, podem ser vendidos legalmente no país. Essa permissão facilita o comércio ilegal de marfim africano, que é legalizado quando passa pela nação. Ambientalistas afirmam que 20 mil dos 500 mil elefantes africanos existentes ainda no mundo foram mortos em 2013, principalmente por causa da demanda de marfim na Ásia. A China é o destino de cerca de 70% do mercado de marfim ilegal do mundo. Para muitos chineses da classe média e alta, objetos feitos de marfim são amuletos que trazem sorte ou são um meio de demonstrar o estatuto social.
No segundo dia da Conferência Ásia-África, a decorrer em Jakarta, na Indonésia, os ministros dos negócios estrangeiros presentes defenderam um Estado palestiniano independente, acrescentando que a cimeira produzirá uma mensagem política unificada. Os ministros, representando mais de 70 países da Ásia, África e Médio Oriente, estão reunidos na capital Indonésia e, na abertura dos trabalhos, a ministra indonésia dos Negócios Estrangeiros, Retno Marsudi, salientou que foi a luta pela independência e contra o colonialismo que reuniu pela primeira vez aqueles países há 60 anos atrás na histórica Conferência de Bandung. Este ano, acrescentou, a conferência pretende que a independência dos territórios palestinianos, controlados por Israel, seja a causa comum.
Uma questão que merece igualmente o nosso continuado apoio e atenção é a questão da Palestina. A Indonésia permanece inamovível no apoio a um Estado palestiniano no contexto de uma solução de 2 Estados.
O ministro palestiniano dos Negócios Estrangeiros, Riyad Malki, discursou também hoje na conferência e apelou aos delegados para que encetem uma nova iniciativa para a inserção total nas Nações Unidas e também para exercerem pressões económicas sobre Israel. Devíamos começar a falar de sanções contra Israel, disse Riyad Malki, por violar a lei internacional, negando também os direitos básicos dos palestinianos. Mas, para além das questões políticas, os temas económicos ocupam igualmente lugar de destaque nesta conferência, sobretudo naquilo que se refere a uma maior cooperação dos países do Hemisfério Sul. O representante do Quênia, Samori Okia, afirma que mais detalhes sobre essa cooperação deverão ser conhecidos na próxima semana. Estamos a considerar muitas áreas de interesse, disse Okia, mas não posso entrar para já em pormenores. Acho que no final da cimeira seremos capazes de alcançar resoluções concretas relativamente à cooperação entre a Ásia e a África. Amanhã, os líderes da China, do Japão, da África do Sul, da Etiópia e do Paquistão discursarão na Conferência de Jakarta e, na sexta-feira, vários chefes de Estado deslocar-se-ão a Bandung, onde se realizou pela primeira vez a cimeira há precisamente 60 anos atrás. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O mar Mediterrâneo tem sido palco de cenas de horror, com milhares de imigrantes ilegais morrendo nas suas águas devido à fragilidade das embarcações em que pretendem chegar ao sul da Europa e também devido ao tráfico humano. A União Europeia reúne-se de urgência para tomar medidas. O Papa apelou ao maior empenhamento para travar a imigração ilegal. E as agências internacionais e humanitárias pedem ação rápida para evitar a morte de mais milhares de pessoas. Álvaro Lúcio Andrade tem mais pormenores.
O grito de alerta está dado na Europa e em todo o mundo. O porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, Joel Millman, revela que o número de mortos este ano no Mar Mediterrâneo é superior a 1.500 em comparação com as 96 vítimas fatais dos primeiros quatro meses de 2014. A maioria dos imigrantes que fazem esta viagem perigosa vem da África subsaariana, Eritreia, Somália e Síria. Os ministros da União Europeia estão reunidos no Luxemburgo à procura de possíveis soluções. Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, convocou os líderes dos Estados-membros da União Europeia para uma cimeira extraordinária na próxima quinta-feira para tentar responder ao fluxo de imigrantes ilegais que procuram chegar à Europa provenientes do norte de África e da Ásia, bem como aos sucessivos naufrágios que têm provocado centenas de vítimas mortais apenas nas últimas semanas. O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Paolo Gentiloni, disse que o seu país não poderá suportar sozinho o peso do fluxo de migrantes.
Repito,
uma emergência europeia. É um problema para ajudar a Europa. Não é um problema para ajudar a Itália. Não se pode ter uma resposta europeia e outra italiana, disse. Por seu lado, o presidente de Malta, Joseph Muscat, afirmou haver uma percepção de que se a Europa não trabalhar em conjunto, a história vai julgá-la muito mal. A Organização Internacional para as Migrações pediu à União Europeia que retome as operações de salvamento à escala do programa italiano Mare Nostrum. Este programa resgatou milhares de migrantes no mar, mas foi suspenso no ano passado, com o fundamento de que terá encorajado as pessoas a arriscarem suas vidas em barcos de contrabandistas. O porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, Joel Millman, desafiou os governos a serem criativos na procura de soluções.
Nós sabemos que lugares como Agadez, no Níger, estão cheios de pessoas a caminho para Trípoli. Khartoum está cheio de pessoas a caminho para Trípoli. Estes são pontos muito tradicionais ao longo da rota migrante, e acreditamos que as organizações poderiam estar lá com uma secretária e um computador a registrar as pessoas e ver quem tem família num desses países na Europa, que poderia ter um visto humanitário. Esta poderia ser uma forma de reassentar pessoas em caráter temporário com a sua família.
Os jornais europeus pediram hoje uma resposta dos líderes do continente. O dia mais negro da União Europeia e desgraça foram algumas das manchetes desta segunda-feira.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, onde após a primeira mão dos oitavos de final, três equipas da Argélia poderão fazer história com a possibilidade de se qualificarem para a fase seguinte. Com efeito, na história da Liga dos Campeões africanos, na fase de grupos só houve até agora um máximo de duas equipas de um país. Se os argelinos se qualificarem, serão três e farão história. O USM Argel bateu o Kaloum da Guiné-Conakry por 2-1, o Mouloudia de Elma bateu o CS Sfaxien de Tunis por 1-0, e o Entente Sétif foi a Marrocos empatar a duas bolas. Não são resultados que garantem, mas todas as três equipas poderão, como dissemos, fazer história. Na Taça das Confederações, a notícia é a equipa dos Leopardos Reais da Suazilândia. Ninguém dava nada por eles. Já chegaram aos oitavos de final e ontem, na primeira mão, jogando em casa, bateram os poderosos do AS Vita da República Democrática do Congo 1-0. Agora para a Europa, começamos em Portugal, tudo na mesma no topo da classificação do campeonato. Sporting em terceiro, bateu o Boa Vista 2-1, Porto bateu a Académica por 1-0, Benfica bateu o Bolenses por 2-0. Quando faltam 5 jornadas, Benfica tem 3 pontos de vantagem sobre o Porto, 11 sobre o Sporting. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
O Benfica e o Porto, as duas equipas em Portugal, ganham o campeonato ou são as duas que disputam até a última jornada o título? Isto é que faz as grandes equipas, ou ganhas ou disputas até ao fim. O Benfica em Portugal e Porto ou ganham ou disputam até ao fim. E portanto, domingo será mais uma jornada que conclui este meu raciocínio, ou seja, duas equipas vão disputar o campeonato até ao fim e uma das duas vai ganhar, como é óbvio.
Pois é, é a filosofia de Jesus. Há duas equipas, uma tem que ganhar. É verdade. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona bateu Valência por 2-0, Real Madrid o Málaga por 3-1. Barça continua no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Real. Como diria Jorge Jesus, um deles vai ter que ganhar. Em Inglaterra, quem já ganhou de certeza é o Chelsea. Bateu o Manchester United por 1-0. Faltam 6 jornadas. Tem 10 pontos de vantagem sobre o Arsenal, que está em segundo e que se qualificou este fim de semana para a final da Taça de Inglaterra ao bater o Reading por 2-1. Na final vai defrontar o Aston Villa, que bateu o Liverpool pela mesma contagem. Na Alemanha e na Itália também já podemos dizer quem vai ser campeão. Bayern está a uma jornada de poder dizer já ganhamos pela terceira vez consecutiva após o segundo classificado Wolfsburg ter empatado com o Schalke a uma bola. Bayern venceu o Hoffenheim por 2-0, tem 12 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Faltam 5 jornadas. Em Itália, la stessa cosa. A mesma coisa, Juve bateu o Lazio por 2-0, Roma empatou. Juve tem 15 pontos de vantagem sobre o Lazio e o Roma. Faltam 7 jogos. Creio que já ninguém apanha o Juve. Só uma referência à Holanda para dizer que o PSV Eindhoven já se sagrou campeão a 3 jornadas do fim. Há 7 anos que não ganhava nada. Basquetebol americano, NBA, já se iniciou a fase final do campeonato, os playoffs. Hoje temos 2 segundos jogos. Chicago Bulls recebe o Milwaukee. Chicago venceu o primeiro jogo no sábado. Golden State defrontou Nova Orleans. No primeiro jogo, Golden State ganhou também no sábado. Ontem, o atual campeão, o San Antonio, começou mal. Perdeu perante o Los Angeles Clippers 107-92. Um dos favoritos, o Cleveland, bateu o Boston 113-100. Automobilismo, Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Bahrein, 4ª prova do Mundial do Fórmula 1, e é a sua 3ª vitória. Comanda a classificação, seguindo do seu colega de equipa, Nico Rosberg, e do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que terminou a prova em Bahrein em 5º lugar. Mercedes comanda por construtores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América para as últimas notícias. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos no Luxemburgo para tentar encontrar uma resposta conjunta à crise dos imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa provenientes da África e da Ásia através do mar Mediterrâneo. A reunião acontece depois que um barco com mais de 700 imigrantes naufragou a sul da ilha italiana de Lampedusa, provocando a morte de centenas de pessoas no sábado. O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por um ataque suicida contra um autocarro das Nações Unidas no norte da Somália, que causou pelo menos 7 mortos. De acordo com a polícia local, entre os mortos contam-se 2 quenianos, 1 ugandês, 1 afegão, 2 somalis e o próprio bombista. As vítimas trabalhavam para o Unicef. Tratou-se do 3º ataque do Al-Shabaab contra funcionários de organizações internacionais em outros tantos dias. Delegações dos Estados Unidos e da União Europeia recomeçaram hoje em Nova Iorque as conversações sobre um controverso acordo comercial transatlântico. O acordo é apoiado tanto pelo presidente americano Barack Obama como pela chanceler alemã Angela Merkel. Contudo, a proposta desencadeou uma vaga de protestos populares durante o fim de semana na Alemanha, na Áustria, na Bélgica e na Finlândia. O acordo poderia vir a adicionar 100 mil milhões de dólares anualmente ao volume de trocas comerciais entre os dois blocos. E por último, o governo da Etiópia confirmou hoje que 30 cidadãos seus foram mortos por militantes do Estado Islâmico na Líbia. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de informação, vão ser apresentados pela Mayra de La Salette. E, portanto, já sabe, continue connosco, não desligue o seu receptor, continue sintonizado com a emissão em português da Voz da América.
Segunda-feira, 20 de abril, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também visitar o nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote, +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Keith Holmes. Os principais títulos da atualidade de hoje. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reunidos para encontrar resposta à crise da imigração ilegal. Grupo terrorista Al-Shabaab reivindica ataque suicida contra autocarro das Nações Unidas no norte da Somália. E recomeçaram as negociações sobre um acordo controverso comercial transatlântico entre a União Europeia e Estados Unidos da América. A esta hora vamos dar atenção ao debate apresentado por Arão Dipa. Arão Dipa colocou os deputados angolanos que concluíram na semana passada a votação na especialidade dos artigos da lei de registro eleitoral sem obterem consenso, no entanto, quanto ao ponto referente ao registro oficioso presencial. Uma proposta colocada pelo titular do Poder Executivo, o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. O debate entre estes deputados angolanos, apresentado por Arão Dipa.
As discussões na especialidade consumiram aturados 5 dias de acesos debates sobre um projeto de lei que julga-se bastante sensível e determinante para a manutenção da estabilidade do país. Os procedimentos do registro eleitoral é o primeiro passo para as próximas eleições, previstas para 2017, mas o consenso entre os deputados voltou a não ser posto em prática, sobretudo em relação às preocupações levantadas pela oposição parlamentar, que já admite uma possível fraude eleitoral. Ainda assim, segundo o partido no poder, o diploma posto à aprovação final possibilita que, doravante, o registro seja feito o ano todo, com um serviço normal pela administração pública. Todos os anos, o Executivo vai ser obrigado a remeter o ficheiro dos cidadãos maiores para a Comissão Nacional Eleitoral, que tem as condições para preparar as eleições. A partir deste momento, a lei sofreu uma alteração na designação. O seu conteúdo também foi alterado para adequá-lo à nova designação. O período de debate permitiu também esclarecer algumas questões, embora ainda existam muitas divergências. Na próxima semana, os documentos aprovados na especialidade serão submetidos à aprovação final e consequente regulamentação. Para o deputado Leonel Gomes, da coligação Casa CE, os parlamentares angolanos prestaram um mau serviço ao país, justificando a sua afirmação, pelo facto de não ter havido consenso, depois de acesos debates.
O que se coloca é que, desde logo, nós andamos desde segunda-feira a fazer um mau exercício e a servir mal o país. Porque o tempo que estamos aqui a perder são gastos do erário público que se estão a consumir. Partimos logo do pressuposto que estamos aqui a tentar encontrar algum gato escondido com o rabo de fora, quando o rabo está à vista de toda a gente. O que se pretende com esta proposta de lei é efetivamente uma alteração da atual lei do registro eleitoral. Aliás, o seu próprio preâmbulo assim o diz. E conformá-lo à Constituição da República de Angola. Ora, conformar o registro eleitoral ao artigo 107 da Constituição implica, desde logo, não é, delimitar o âmbito das competências dos órgãos da administração, que no caso vertente da Angola e plasmado na Constituição da República, temos a administração pública, temos a administração eleitoral e temos a administração autónoma das autarquias locais. Portanto, tudo que versa sobre questões de natureza eleitoral é da competência da administração eleitoral independente. É constitucional e nós, felizmente, o nosso Estado angolano emana de princípios constitucionais, deve e todos nós devemos obediência à Constituição e à lei. Portanto, se nós ferirmos o princípio da legalidade por interesses inconfessos ou, eventualmente, por interesses de camisolas político-partidárias, nós estamos a servir mal o povo. E o que é mais grave é que a Casa CE propôs, tendo em atenção à ideia apresentada, que a designação da lei fosse lei da alteração da lei do registro eleitoral. Não foi aceita porque, e é mesmo assim que infelizmente nesta casa se procede, porque todas as propostas que provenham de um outro organismo político que não seja o MPLA não pode ser aceite. Temos sido brindados com esta recorrência ao longo dos anos e hoje aconteceu mais uma vez, para depois dizerem que é lei do registro eleitoral oficioso.
Quem também ficou agastado com os resultados desta votação é o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, considera haver falta de seriedade por parte do partido maioritário em relação às questões eleitorais.
Não podemos estar a brincar com coisas como se tivéssemos ainda alguns anitos, dois, três, e a pensarmos que uma latinha a ser puxada por uma corda é um carro, não é verdade? Estamos a tratar de uma matéria de muita importância, de grande responsabilidade, e devíamos ter a responsabilidade necessária para tratar esses dados. Nós desde logo dissemos que, pelo caráter enviosado e atrapalhado da proposta que vem do titular do Poder Executivo, devíamos ter duas leis. Uma que permitisse a criação da base de dados dos cidadãos maiores, e aí devíamos pedir mais um esforço ao Executivo que vive em esforços para atribuir o bilhete de identidade aos cidadãos e constituir-se esse dado, essa base de dados, que iria permitir o registro oficioso dos cidadãos eleitores, não é? A partir desse dado, porque essa base de dados pode servir para o registro eleitoral, pode servir para saber quantos cidadãos maiores apanharam sarampo no ano de 1900 e isto ou aquilo, quantas pessoas não têm casas, quantas pessoas não têm quê, pode servir para muita coisa. Porque a matéria eleitoral, e aí a falta de seriedade, é da competência exclusiva da administração eleitoral independente. Nós, a Constituição tem uma administração pública, isso é responsabilidade do titular do Poder Executivo, tem uma administração eleitoral, tem uma administração, digamos, autónoma, que até agora ainda não funciona, que são as autarquias. E a matéria eleitoral, e eu ouvi alguns colegas com responsabilidade no grupo parlamentar do MPLA, e daí a maior tristeza, olharem para o artigo 107, que tem dois números, e pegarem no segundo número e dizerem que isso não tem nada a ver com o artigo. É absurdo, é inacreditável, é até de uma aberração inacreditável. O artigo tem a epígrafe administração eleitoral e diz, no número que esta administração eleitoral é independente, quais são as suas, digamos, responsabilidades, como é que funciona, como é que deve funcionar, como é que se deve estruturar, etc. E o número 2 fala do registro eleitoral.
Por sua vez, o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais, Adão de Almeida, afirma que o debate permitiu esclarecer o essencial em torno da proposta de lei e esclarecer que não há qualquer inconstitucionalidade.
Nos parece ter sido um exercício bastante interessante, na medida em que, sobre um diploma, foi possível colher as mais diferentes opiniões dos diferentes atores políticos. Aquilo que é o resultado deste diploma é um resultado positivo. Creio que vamos ter um diploma que vai ser conformado com a Constituição, que era um objetivo principal, e sobretudo um diploma que congrega diferentes pontos de vista dos diferentes partidos políticos representados na Assembleia Nacional. Houve algum mal-entendido na fase inicial, no que respeita quer à intenção da proposta, quer o seu sentido e o seu conteúdo, que motivou que nos primeiros dias de debate os exercício fosse essencialmente de tentativa de esclarecimento e de enquadramento, mas superada essa fase, penso que tivemos debates mais centrados em torno daquela que era a questão principal e foi possível encontrar este que, do nosso ponto de vista, é um resultado final bom, apreciável e que vai permitir as condições legislativas necessárias para que se faça a transformação do registro eleitoral em registro oficioso, como orienta a Constituição. Que nós precisamos de, no quadro do registro oficioso, começar a trabalhar os dados, naquelas que são as responsabilidades do Executivo, a trabalhar os dados com vista às eleições de 2017. Por força deste impasse e pelo facto de não ter sido feita a revisão dessa legislação há mais tempo, como qualquer cidadão sabe, não foi feito qualquer processo de registro eleitoral nos últimos anos. Portanto, não tivemos registro eleitoral no final de 2012, logo depois das eleições. Não tivemos registro eleitoral em 2013. Não tivemos registro eleitoral em 2014. Significa que aqui há um trabalho acumulado que terá de ser feito. A aprovação da lei nos permite dizer que essa primeira etapa, que era a etapa do registro eleitoral, portanto, a etapa do cumprimento da Constituição para o registro oficioso, para permitir preparar aquela que será, nos termos da proposta de lei, se ela for aprovada, a base de dados dos cidadãos maiores, vamos ter melhores condições para as fases subsequentes, tendo em vista a preparação dos atos eleitorais subsequentes. Com a entrada em vigor desta lei, quando ela for aprovada, e se for aprovada nos termos em que agora, em sede da especialidade, foi aprovada, vamos ter um registro eleitoral essencialmente oficioso. Os cidadãos são inscritos a partir da base de dados de identificação civil, que é detida pelo Executivo por intermédio do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Em segundo lugar, vamos ter uma componente de registro presencial para os cidadãos que não possuem bilhete de identidade. Essa, aliás, foi uma dimensão inicialmente pouco entendida, mas a fase final dos debates nos permitiu também esclarecer. Só haverá registro presencial para aquele grosso de cidadãos que não possuam bilhete de identidade e para aqueles que ainda não são eleitores, aqueles que ainda não foram registados nos processos anteriores. Todos os demais entram pela via do registro oficioso.
O deputado Leonel Gomes constata, por outro lado, que não há interesse das autoridades angolanas para os deputados produzirem leis que favoreçam a cidadania e que prevaleçam no tempo.
E se os senhores jornalistas puderem olhar para a proposta, se os senhores jornalistas puderem, portanto, entranhar no espírito da proposta que nos colocam, ao longo de todos os articulados, fala-se claramente sobre a base de dados do cidadão maior e não se fala de registro eleitoral oficioso. E caricatamente aparece subrepticiamente uma figura que não consta no espírito da designação ou da adjetivação da lei cujos elementos pretendemos regulamentar. Tem que ficar claro. E é surpreendente quando pessoas de responsabilidade dizem que a designação da lei não tem nada a ver com o corpo da lei. Sinceramente, isto é muito grave. Quer dizer que, se me apetecer, eu posso propor para esta lei a venda ambulante de micates. Isto denota, efetivamente, que nós não estamos interessados a produzir leis que favoreçam a nossa cidadania, a produzir leis que prevaleçam no tempo, mas, e infelizmente a prática tem sido assim, é a fazer produção de leis semânticas, que perduram enquanto nos convier. Temos de sair da produção de leis semânticas para partirmos para a produção de leis que tenham alguma perenidade no tempo e que
portanto, deem garantias de segurança jurídica aos cidadãos, porque só assim é que os cidadãos podem andar para a frente com segurança de que as leis nos protegem no presente e no futuro. Agora, quando lhes apetece, epa, aqui parece que como temos uma asneira, ou se calhar o copy-paste, que é a prática que foi mal feita, isto já não nos convém, então temos que alterar. E vão de verificar que no decurso deste período vai acontecer muitas coisas, de alterações atrás de alterações, porque não convém a um determinado grupo político. Não porque não interesse à nação angolana, mas porque um determinado grupo político vê-se amarrado sob determinados pressupostos legais e constitucionais que não lhes permitem, portanto, continuar a navegar nos pressupostos, portanto, do quem manda, manda, quem não manda, cumpre.
O deputado Raul Danda mostra-se igualmente descontente pelo facto das propostas do partido maioritário servirem apenas para enganar todos os participantes neste debate.
Ora, vir hoje aqui alguém querermos convencer que o registro eleitoral, mesmo estando sobre a umbrella da administração eleitoral, não tem nada a ver com a eleição, com a matéria eleitoral, por isso é que nós sugerimos que bem que se diga registro das bananas, registro das pessoas que comem batata doce, qualquer coisa, mas que não ponha o registro eleitoral. E ouvimos agora, ao terminar da sessão de hoje, com bastante estupefacção, o senhor secretário de Estado do Ministério da Administração do Território, não é? Vir aqui dizer que a designação da lei não tem nada a ver com o conteúdo, ou seja, nós podemos ter uma lei que diga lei do comércio externo, por exemplo, e lá dentro dizer que as pessoas comem funge, têm que fazer o funge assim, e as pessoas que quiserem passear para ir à lavra do fulano podem fazer, misturar alhos com bugalhos. E nós desde logo estamos aqui a dizer que é preciso separar as águas e dar o seu ao seu dono. Tivemos uma comunicação do presidente do grupo parlamentar do MPLA, de facto, a dizer que o foco seria a criação da base de dados dos cidadãos maiores. E nós estávamos convencidos que era isso que seria tratar. Vimos tantas mãos levantadas, quantas existiram na sala por parte do MPLA, a votar numa coisa completamente diferente. Ora, o que se está aqui a falar é de uma base de dados dos cidadãos maiores, quer-se fazer o registro eleitoral. Já houve uma vez que nós ouvimos alto e bom som de Sua Excelência o titular do Poder Executivo, Presidente da República de Angola, na altura da campanha eleitoral em 2012, no UIGE, se a memória não me estiver a traiçar, a dizer que havia pessoas que diziam que ele era jogador e árbitro, e ele dizia que eu sou mesmo jogador e árbitro, mas assim não vale a pena, vai ficar com a vida complicada.
Enquanto isso, Adão de Almeida afirma que, doravante, o registro eleitoral será essencialmente oficioso, uma vez que os cidadãos vão ser inscritos a partir de uma base de dados de identificação civil do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
Nos termos daquilo que também impõe a Constituição, o registro eleitoral oficioso será permanente. E a permanência do registro significa que, contrariamente ao que se fazia antigamente, em que eram definidos períodos para o registro, doravante o registro é feito durante o ano todo, como um serviço normal que é prestado pela administração pública. Portanto, assim como o cidadão vai e trata do seu bilhete de identidade pela via oficiosa, todos os dias vão entrar cidadãos para a base de dados dos cidadãos maiores, portanto, quando eles completarem 18 anos e se tiverem bilhete de identidade. Por outro lado, todos os dias poderão ser feitas atualizações de residência, assim como um cidadão vai à administração local tratar de um atestado de residência, quando muda de residência e por aí fora. Portanto, serão serviços permanentes à disposição durante todo o ano. É claro que é feita aqui uma exceção para os anos em que houver eleições. Nos termos daquilo que a proposta estabelece, há uma data de corte para efeitos de preparação dos dados e remissão dos dados à Comissão Nacional Eleitoral para a fase subsequente. Nos termos dessa proposta, e para salvaguardar aquelas são as competências da Comissão Nacional Eleitoral no que respeita ao processo eleitoral, todos os anos o Executivo fica obrigado a remeter o ficheiro dos cidadãos maiores da Comissão Nacional Eleitoral. Com esse ficheiro, que é retirado essencialmente da base de dados de identificação civil, portanto, do bilhete de identidade, todos os anos a CNE tem condições de ir preparando as suas tarefas. E o que o Executivo faz é apenas separar esses dados que estão na base de dados de identificação civil para entregar à Comissão Nacional Eleitoral, de modo a que ela possa desempenhar normalmente as suas atividades.
A oposição defendia uma CNE independente, isto também ficou ultrapassado?
Isso é uma matéria que deverá ser objeto de tratamento em sede de outros diplomas, nomeadamente e provavelmente em sede da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, porque é aí que se fala sobre a estrutura da Comissão Nacional Eleitoral, a sua composição, as suas competências e por aí adiante, né? Portanto, essa lei se reporta apenas ao registro eleitoral oficioso e não às competências e à natureza da Comissão Nacional Eleitoral.
Adão de Almeida, Leonel Gomes e Raul Danda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Chegado agora ao momento musical aqui na Voz da América, vamos ouvir Nasce o Mosquito com Desabafo de um Qualquer Angolano.
Ambição, trabalho, dinheiro, procura, amor, amizade, abertura, evolução, construção, crescimento, reconhecimento, coragem, fé. Procurar, encontrar, procurar mais, encontrar. Se lembrem de mim, que se juntem a mim. Amizade, amor.
Passamos agora para as principais notícias desta segunda-feira, 20 de abril.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora sim, amigo ouvinte, vamos passar às notícias que marcam a atualidade desta segunda-feira, 20 de abril. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos no Luxemburgo na tentativa de encontrar uma resposta conjunta à crise dos imigrantes ilegais para tentar chegar à Europa provenientes da África e da Ásia através do mar Mediterrâneo. A reunião acontece depois de um barco com mais de 700 imigrantes ter naufragado a sul da ilha italiana de Lampedusa, provocando a morte de centenas de pessoas no sábado. O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por um ataque suicida contra um autocarro das Nações Unidas no norte da Somália, que causou pelo menos 7 mortos. Delegações dos Estados Unidos e da União Europeia recomeçaram hoje em Nova Iorque as conversações sobre um controverso acordo comercial transatlântico. O acordo é apoiado tanto pelo presidente americano, Barack Obama, como pela chanceler alemã, Angela Merkel. Contudo, a proposta desencadeou uma vaga de protestos populares no fim de semana na Alemanha, Áustria, Bélgica e Finlândia. O governo da Etiópia confirmou hoje que 30 cidadãos foram mortos por militantes do Estado Islâmico na Líbia. A confirmação surge um dia após a divulgação de um vídeo que revela a decapitação e o fuzilamento de cristãos etíopes pelo grupo Estado Islâmico. O governo de Addis Abeba condenou o que chamou de um desumano assassinato em massa dos seus cidadãos. O Parlamento vai reunir-se amanhã para declarar um período de luto nacional e tomar medidas. Agentes do governo dos Estados Unidos prenderam 6 homens no estado do Minnesota por alegadamente pretenderem viajar para se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. Os 6 homens, todos membros da comunidade somali em Minnesota, foram acusados de conspiração e tentativa de fornecer apoio material a uma organização terrorista. O procurador da República de Minnesota, Andrew Lugar, disse que os acusados preparam a viagem há cerca de 10 meses. O governo dos Estados Unidos diz acreditar que mais de 100 americanos já viajaram para se juntar ao Estado Islâmico na Síria.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A sociedade civil tem um valor inestimável na construção e manutenção de uma sociedade livre, estável e funcional que se esforce para atingir todo o seu potencial. A sociedade civil é composta por organizações e instituições que operam de forma independente do governo. Referimos-nos a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, não políticas, que agem para o bem comum, como as organizações não-governamentais, ONGs. A sociedade civil é a consciência dos nossos países. É o catalisador da mudança. É por isso que as nações fortes não temem cidadãos ativos, disse o presidente Barack Obama no Fórum da Sociedade Civil realizado no Panamá. As nações fortes abraçam, apoiam e capacitam cidadãos ativos. Infelizmente, ao redor do mundo, o espaço em que a sociedade civil opera está a diminuir. Algumas vozes são abafadas, outras sequer têm a chance de serem ouvidas. A discriminação ainda trava muitas das nossas sociedades. Há muitos lugares onde as leis são aprovadas para sufocar a sociedade civil, onde os governos cortam o financiamento de grupos que não concordam com o que eles defendem, continuou o presidente Obama. Quer se trate da repressão à livre expressão na Rússia ou na China, ou às restrições à liberdade de associação e de reunião no Egito, ou nos campos de prisioneiros executados pelo regime norte-coreano, os direitos humanos e liberdades fundamentais ainda estão em risco ao redor do mundo. E quando isso acontece, acreditamos que temos a obrigação moral de falar, reiterou o presidente Obama. Cada vez mais, a sociedade civil é uma fonte de ideias, sobretudo de promoção de transparência e liberdade de expressão, para reverter a desigualdade e resgatar o nosso ambiente. E é por isso que, como parte da nossa iniciativa a favor da sociedade civil, temos apoiado pessoas através do mundo, com o objetivo de que possam fazer ouvir a sua voz, justificou o presidente americano. Quando os Estados Unidos veem o encerramento de espaços para a sociedade civil, vamos trabalhar para abri-los. Quando são feitos esforços para isolar pessoas e comunidades do resto do mundo, trabalharemos para evitar que isso aconteça. Quando as vozes forem silenciadas, vamos tentar estar ao lado dos silenciados. Quando alguém trabalha a favor da mudança, os Estados Unidos estão sempre ao seu lado, concluiu o presidente Barack Obama. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Chegamos assim ao fim da emissão de hoje, 20 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu, Keith Holmes e Mayra de La Salette. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.